Hola, boa tarde. O meu nome é Sandro Pereira. Eu sou developer, Microsoft Integration Developer na DevScope, uma empresa no Norte, que é
uma empresa de consulting a nível da SharePoint, CRM, BizTalk Server, enfim, Power BI, BI, tudo que é Microsoft, tecnologias Microsoft. Eu sou atualmente Microsoft Azure MVP, anteriormente mais focado na parte de Application Integration. Antigamente era BizTalk MVP ou Integration MVP, agora foi renomeado para Azure MVP. Tenho os meus contactos, se às vezes me preferirem contactar para algumas dúvidas. E hoje vamos falar um pouco sobre... Porquê é que o meu rato não está a funcionar? Ok. Microsoft Azure Logic Apps. Quem é que daqui já ouviu falar em Logic Apps? Duas pessoas já experimentaram? Ok. BizTalk Server. Alguém já ouviu falar? Conhece? Uma pessoa. Ok. Então vamos dar primeiro... O foco vai ser sobre Logic Apps, Azure Logic Apps. Vamos falar um pouco sobre API Apps, que estão interligadas. Mas vamos também dar um background sobre o que é a Microsoft Integration, desde a parte de BizTalk, BizTalk Service, Logic Apps, porque todas estão relacionadas e Logic Apps tem a ver com parte de Microsoft Integration na cloud. Okay? Então... Se pensarmos em integração, nós podemos pensar que é interligar A com B, sistema 1A com B, uma aplicação A com a outra, mas na realidade são vários os desafios que podem aparecer. Desde informação inconsistente, long-running operations que podem existir, em que a gente tem que, por exemplo, notas de encomenda ou um fluxo de controle de stocks que têm numa empresa, em que temos que pedir stocks a parceiros, temos que esperar para a resposta dos parceiros, e estes fluxos podem demorar 2 dias, 3 dias a ser concluídos. Isso chama-se long running operations, e esses fluxos têm que se manter ativos por esse período de tempo e têm que prever falhas, retries, diferentes protocolos de comunicação, uma panóplia de endpoints que possam comunicar. Enfim, se realmente olharmos para o que é Enterprise Integration, os desafios podem ser enormes, ok? E se pensarmos num contexto de Integration e na Cloud, nós podemos ter três cenários. Ligar-nos à Cloud, correr na Cloud, ou então criado para a cloud, ok? E nesses casos, o que é que nós temos? Para conectar com a cloud, on-premise com a cloud, nós temos como a plataforma principal da Microsoft, o BizTalk Server, que atualmente está na versão 2003 R2. Se pensarmos em correr na cloud, nós estamos a falar de ver virtual machines alojadas na cloud, a correr um BizTalk Server na cloud como uma VM, e se pensarmos em criado para a cloud, nós atualmente temos em produção em BizTalk Services e temos em preview o Azure App Service, mais em concreto o Logic Apps. Ok? BizTalk Server. Nestes últimos anos, nestes passados anos, nós... Todos os clientes tinham as suas soluções on-premise. SAP, a CRM, SharePoint, enfim, uma panóplia de serviços, servidores dentro de casas. E aí, o BizTalk era rei e senhor, era a plataforma realmente a utilizar para quando tínhamos que fazer uma interligação destes serviços, de todos estes sistemas, destes serviços, desde custom applications, desde servidores. Então, o BizTalk servia para fazer essa interligação toda e para gerir todos esses endpoints, para ligar para a cloud, com suppliers como EDI, messaging, RFID, controle de monitoring dos processos, enfim, whatever, ok? Mas a realidade é que isto, a tecnologia está sempre a evoluir e com o aparecimento da cloud, novos desafios foram feitos. Com o aparecimento da possibilidade de corrermos VM nas cloud, nós podemos mais facilmente escalar os nossos ambientes internos e poder criar VMs de VStalks na cloud e corrê-las como se estivesse on-premise. Exatamente como se estivessem on-premise. Outra coisa é que com este aparecimento das novas apps, Twitters, Facebooks, LinkedIn, enfim, whatever, qualquer app ou qualquer coisa hoje em dia é uma app na cloud, e essas apps às vezes necessitam ser ligadas. Começa a haver esta necessidade. E então a Microsoft decidiu começar a sua primeira plataforma de integração na cloud e deu-lhe o nome como VStalk Services. Okay? VStalk Services é o que hoje existe em dia em produção na cloud. E exportou alguma das funcionalidades existentes em VStalk Server para a cloud, nomeadamente Enterprise Application Integration, em que podíamos, por exemplo, ter um serviço na cloud como um endpoint, em que a gente mandava mensagens e podíamos ligar diretamente a SQLs on-premise, invocar serviços na cloud. Tínhamos basicamente 5 servidores em que podíamos ligar diretamente on-premise, utilizando o VStalk Adapter Service, que era SQL, SAP, Oracle e o outro, esquece-me, também não há diferença. E também suportava o EDI na cloud, a possibilidade de fazer trocas eletrónicas de encomendas. Não sei se sabem o que é EDI, mas é um protocolo standard para fazer encomendas, faturações entre empresas. Toda essa gestão de EDIs, de configurações de parceiros e trocas de mensagem entre parceiros era realmente suportada e era um dos componentes mais bem feitos em VStalk Services na cloud. Esta parte do VStalk Services está a ser um pouco migrada. Isto vai acabar por estar incluído e ser migrado para Logic Apps, API Apps, ok? Por isso, mais tarde ou mais cedo, esta tecnologia vai convergir para o Azure Service, quando realmente entrar em produção. Recentemente, desde o início do ano, mais propriamente, a Microsoft lançou para preview o Azure App Service, que era, na realidade, atualmente é composto por, em produção, realmente em produção, Azure Websites, Mobile Services e VStalk Services. E eles estão agora a convergir para um único serviço interligado que se chama App Service, uma única oferta que é composta por Web Apps, Mobile Apps, Logic Apps, API Apps e agora, que vocês já ouviram recentemente, pelo menos neste Zoom que há nas redes sociais, Power Apps. Okay? Web Apps é escalar o seu negócio como página de aplicações web, mobiles para conectividades entre devices. E aqui tem a Logic Apps para automatizar os nossos processos de negócio. E as API Apps é quase como os conectores, as ações, os triggers que vão ser utilizados dentro das Logic Apps. Okay? O que é que este Azure App Service disponibiliza? Escalabilidade, é cross-platform, ela é automaticamente update, sempre que há uma nova release não há... É Azure, isto é Azure, está sempre nas últimas versões. Permite login e diagnóstico das nossas aplicações, web, ambiente web, e no futuro será disponibilizado on-premise com o Azure Pack. Ou seja, tanto podemos correr estas Logic Apps, API Apps, na cloud, como on-premise nos nossos data centers. Ok? Uma rica é web, por isso qualquer é cross-platform, .NET, Java, Node.js, PHP. Nós desenvolvemos as nossas API apps conforme a tecnologia que quiser, deploy para a cloud, autoescalável, pronto, enfim. Mais uma vez, eu não posso falar Logic Apps sem falar em API Apps, ok? A Logic Apps basicamente é o workflow. API Apps são as ações ou os triggers que vão ser utilizados dentro das nossas Logic Apps. Já há dezenas de API Apps out of the box que permitem ligar com várias software as a service ou vários sistemas, como SQL, SAP, e entre outros. A Microsoft disponibiliza um SDK para nós realmente criarmos as nossas custom apps. Podemos criar as nossas custom apps e fazer deploy para a cloud, para dentro das nossas subscrições, ou disponibilizá-las para serem adquiridas por outros. Por isso, haverá no futuro algum marketplace para API apps. Mas nós realmente podemos fazer as nossas API apps. Claro que esta criação de API apps não é feita a nível do browser, mas sim com o nosso Visual Studio, nossa plataforma de desenvolvimento de eleição, e deployed out of the box para a cloud. Ok? Então. API apps podem ser conectores como Box, Dropbox, OneDrive, SharePoint, SQL. Suporta vários protocolos como HTTP, HTTPS. Temos acesso também a Tulios, Twitters, enfim. Estes são alguns exemplos, mas também vão ter as apps que vão ser os tais BizTalk Services, que são realmente algumas das funcionalidades enterprise do BizTalk que vão estar disponível na cloud. E que hoje em dia já estão em BizTalk Services, mas neste caso vão ser como API apps, como batching ou debatching de mensagens, validar, fazer transformações entre mensagens XML, converter formatos como flat files, vai dar suporte também, claro, a EDIFACT, EDI, na cloud, a AS2. Vamos ter o Rules Engines, que é para criar regras de negócios. Isso serão BizTalk Services APIs, chamemos-lo assim. Claro que algumas destas, a parte de custos, isto não está em preview, projeto gratuito, mas a parte de custos vão ter sempre alguns ifs. Claro que estes BizTalk Services serão mais enterprise, em que vão ter um custo mais elevado, e algumas destas serão um bocado mais public, em que podemos utilizar nas nossas subscrições. Mas isso ainda nada está muito acertado. Ainda não há informação muito concreta. Realmente temos depois então o tema principal, que são estas Logic Apps. Logic Apps são workflows web. Nós podemos criar nossos próprios workflows no nosso browser, sem Visual Studio. Não há geração de código, basta criar, é só conectar pontos, é quase como uma orquestração de um BizTalk. Por trás gera um ficheiro que é com a estrutura do workflow, acho que aquilo é um JSON, algo assim do género, mas na realidade não há assim muito custom code, como se estivéssemos a criar um C-Sharp, uma lógica de negócio C-Sharp ou Workflow Foundation. Não é nada disso. É mesmo web-based. Por isso, aqui nem sequer necessitamos de Visual Studio. Ok? Se tivermos a fazer uma comparação entre as funcionalidades BizTalk e as funcionalidades de App Services, em que em Bistalk nós temos pipelines para transformar as mensagens, adaptadores para conectar a sistemas, a serviços, endpoints como SQL, Web Service, mapas para fazer transformações, o Business Rules para criar regras negócios, orquestrações para workflow, ou BAM para active monitoring dos nossos fluxos. Nós poderíamos dizer que esta parte de tudo que é mapas, business rule, pipelines, podemos chamar a API apps, vão ser suportadas em API apps. Tudo que é orquestrações, o fluxo de negócio será Logic Apps. E Health Monitor e BAM, nós poderíamos fazer aqui uma conjugação de Azure Portal e Power BI. Nós podemos pôr o Power... Não há esse conceito de BAM em Azure, para já. O que nós podemos é conectar, fazer um insight, nos nossos fluxos e ligá-lo ao Power BI para termos uma visibilidade do que é que está ali a passar e tirar algumas métricas e lógicas de negócio. Ok? O que é que apareceu recentemente em Logic Apps? A equipa de produto andou principalmente focada nestas seis áreas. A primeira parte foi uma disponibilidade ser mais fácil de começar, por isso eles criaram vários templates em que têm todas ações e triggers que são comuns. E basicamente nós escolhemos um template para ligarmos, por exemplo, um FTP e já nos aparece lá uma lógica pré-definida de como nos ligar e nós só temos que realmente configurar e temos a nossa lógica já pré-feita. Nós temos um search que não existia e novas tooltips para vermos melhor quais são os inputs e outputs associados nas diversas API apps e logic apps. Debugging, foi adicionado um trigger history que nos permite saber quando é que foi executado as nossas logic apps, com tudo que é output, input associado, correlações para a gente poder fazer um melhor debugging. Custom retry policy foi adicionado, que nos permite dizer quantas vezes é que a gente customizar quantas vezes é que a gente tem que se ligar a um endpoint, ou seja, retry mechanisms, e podemos fazer o override do async behavior para ter eventos fire and forget. Okay? A nível do integrações, áreas de integrações, business insights, ou seja, permitindo-nos ter umas métricas de negócio associadas com, interligadas com o Power BI, neste caso, vou-vos mostrar na demo como é que podemos fazer esta ligação com o Power BI, que eu acho muito interessante. Fazer scheduling de schedule futuro de processos a correr. Controlo de flow foi adicionado do until e wait actions. E fazer o trigger, fazer splitter logo de mensagens baseado num trigger. O trigger é o que despoleta os processos da cloud. Na realidade, o que ele vai fazer é, se tivermos um estilo de um SOAP envelope, ele vai dividir as diferentes mensagens associadas lá dentro, que estão no envelope, e despoletar um processo para cada uma delas. Ok. A tema de conteúdo foi a possibilidade de ter binários, de passar binários. Por exemplo, sacar um binário de uma folder e interligá-lo para uma Dropbox. Podemos utilizar mesmo o próprio binário. E o parsing de JSON. Foram adicionados 14 diferentes conectores recentemente. 3 no Marketplace. E foi criado um GitHub, repositório de GitHub, com 11 API apps lá dentro. É público, podem contribuir. Está lá o source code também. A nível de administração, a possibilidade de renomear e mover Logic Apps, se permites mover uma Logic App de subscrições ou de resource groups, se às vezes quisermos. O primeiro não era possível, agora já é possível fazer isso. Manual triggers e temos um .NET SDK no GitHub. Vou-vos mostrar agora um pouco, que acho a parte mais interessante, como é que a gente realmente utiliza as Logic Apps. E para isso vou fazer aqui um duplicate. Como disse, isto é web-based. Não precisamos de Visual Studio para nada, não precisamos de muito código. E como é que a gente criaria uma Logic App? New. Acho que tem aqui no search. Ok. Create. Nós íamos dizer um nome. Qual o service plan que pretendíamos? Eu já tenho aqui um service plan, já vários service plans out of the box. Tinha a ver se é free, se tem custos associados. Isso permite ter outras capacidades ou não. Se for free, só temos determinados triggers, podemos utilizar certas funcionalidades. Se estivermos a pagar, já podemos realmente ter outras funcionalidades mais avançadas. Qual é o resource group? Isto é o grupo onde estão todos os vossos resources. Claro, depois, se quiséssemos criar novas, utilizar API apps, tínhamos que instalar as API apps dentro deste resource group para começarmos a utilizar. Ou seja, é o nosso saco de trabalho em que a gente pode utilizar aquilo. Okay? E se isto correr bem, create. Ele realmente demora um bocadinho a criar, depois há de ser ali uma mensagem a dizer que já está criado e realmente o editor começa a abrir e nós podemos trabalhar. Deixa eu ver se isto... A internet não é muito famosa aqui, a ligação não é muito forte, por isso tenham paciência. Isto costuma ser mais rápido. Mas, ok. Ok, já está. Eu ia avançar. Ok, nós temos acesso à nossa Logic App. Já está criada, está vazia. Nós podemos editar a partir aqui do ícone de editar ou criar aqui no Trigger and Action Summary. Ele o que faz é abrir-nos o editor. Ok? Está quase. Ok. Templates, como eu disse, se quisesse, podíamos começar por um template já pré-definido ou começar a partir do zero. Eu vou começar a partir do zero. Então, nós temos aqui do nosso lado direito já algumas API apps que já tenho aqui já disponível no meu resource group. E na realidade, o que eu quisesse fazer era, por exemplo, recurrence é tipo um scaler. Ou seja, de x em x tempo vou despoletar o meu negócio, a minha lógica de negócio. Eu estava a carregar, ele adicionava-me ao meu designer a minha API app. Claro que eu estou free, eu só posso utilizar intervalos de hora a hora, por exemplo, esta é uma das limitações. Eu estou aqui a configurar esta recurrence API. Eu dizia ok, validava lá no visto de ok, tenho definido, e a seguir, ou seja, de hora em hora eu vou arrancar este processo. A seguir, o que é que eu vou fazer? Vou ao meu Twitter. Eu adicionar o Twitter aqui, ele vai-me pedir a autenticação. Eu vou dizer authorize. Ok. Vai aparecer aqui uma janela. Eu vou autorizar a minha a API a conectar-se com o meu Twitter, ok. E depois de eu autorizar, então vou dizer o que é que eu quero fazer. Eu quero fazer um search do Twitter, por exemplo, neste caso, Microsoft Webcamp, acho que é a hashtag. E, ok. O que é que eu estou a fazer? Então, de hora em hora vou ao meu Twitter, vou buscar todos os Twitters que têm a hashtag webcam. O que é que eu quero fazer a seguir? Podemos, por exemplo, integrar com a Dropbox. Tínhamos aqui o Dropbox Connector. Mais uma vez, tenho que dar autorização à minha API para se ligar ao meu Dropbox. E depois íamos aqui definir quais são as ações que queremos fazer. Vamos fazer um delete file, get file, upload file ou list files. Neste caso a gente ia querer, eu quero por cada Twitter fazer um upload a um file com o Twitter que tenho. Então o que eu fazia era um upload file. Ia dar o path da minha, na, minha Twitter, na minha Dropbox, qual era o conteúdo, e se queria overwrite ou não. Eu, para não estar aqui a fazer isto passo a passo, vou-vos já mostrar um que já está feito. Esta. Está aqui. Okay. Tem exatamente o mesmo processo, só que eu aqui já tenho mais alguma coisinha. Como eu disse, não há código aqui. Estão a ver que eu não tenho feito nenhum código, só tenho realmente ligado peças e configurado peças. E aqui, realmente, o que tinha mais rock science era como é que eu configurava a minha Dropbox. O que eu estava aqui a fazer era, eu vou fazer um repeat por cada Twitter que eu vai encontrar dentro do meu search. O que eu estou a dizer é que o meu ficheiro vai se chamar tweet, vai ficar na raiz da minha Dropbox, vai se chamar tweet e vai ter underscore e a seguir o Twitter ID que tem associado na minha listagem, que é uma GUID, basicamente. O conteúdo, eu estou a ir buscar à minha lista de tweets, o meu Twitter text, o encoding non-override false. Então o que ele faz é, porque se vier 10 tweets com hashtag, ele vai-me criar 10 files dentro da minha Dropbox. A seguir, eu aqui já estou a fazer mais um pouco de business analytics dentro do meu workflow, então eu estou a meter aqui uma métrica e mandar para o Power BI algumas informações sobre o Twitter. Neste caso estou a mandar tudo do Twitter. Quem é que fez o Twitter, a horas que eu fui buscar, a mensagem do Twitter, mesmo o body, e estou a dar alguns steps manuais. Isto que é para dar alguma inteligência aos meus negócios. O que é que eu faço aqui? Eu utilizo o Event Hubs. Eu, por cada passo que eu queira logar, eu vou mandar uma mensagem JSON para o Event Hubs. A seguir, vou ter o Analytics, Stream Analytics, a puxar-se do Event Hubs e a mandar para o Power BI. Neste caso, o que eu tenho aqui, deixa-me fazer aqui um edit. Eu preciso de um edit. O que eu estou a fazer é este código. Eu mostro-vos já. Estou a dizer que um step é o manual Twitter, que eu vou invocar o meu flow manualmente. Estou a dar um timestamp para o TC Now. O tracking ID vai ser o Twitter ID. Status, success. Start time and time, andei aqui a inventar um pouco em ti. Sempre a mesma hora, o TC Now, Twitter Text, retweets, número de retweets que aquele tweet teve, e o Twitter vai. E essa informação vai ser logada no Event Hubs. Se eu for aqui ao meu... alterar aqui, edit para ter a hashtag Microsoft Webcamp, ok, save e vou run now. Okay. Este como é... não tenho um trigger, eu consigo fazer run now. Alguns consigo, outros nem por aí. Neste caso consigo. Se tiver, tem aqui login, ele está a correr. Tem o log de quando é que ele andou a correr. Normalmente é de hora em hora, como podem ver. E este ainda está a correr. Quando ele acabar de correr, ele vai-me dizer se teve sucesso ou insucesso. Às vezes pode ter falhas de nível... Quando eu andei a brincar com esta demo, eu estava a fazer a mensagem, aquele JSON mal construído, e ele dava-me sempre erros, a dizer, eu não consegui mandar a mensagem para o evento, para o event hubs, porque o JSON estava mal construído. Algo assim do género. Ou seja, ele está a correr, nós podemos entrar dentro do step, ver se ele... em que step... neste caso até já acabou. Se a gente for aqui ao Dropbox, espero que tenha aqui tweets novos. É, 47 segundos atrás, deixa eu ver o que é que ele tem aqui. Realmente tem ali tal, Microsoft Webcam. Eu estou aí realmente a ir buscar o tweet. Ok? E o mais engraçado é que eu confesso que eu não sou o grande conhecedor de Power BI. Eu não sou o grande conhecedor de Stream Analytics. Aliás, ontem foi a primeira vez que utilizei Stream Analytics no Azure. Event Hubs, ok, eu já trabalhei um pouco. Mas foi-me fácil construir este cenário. Porquê? Eu utilizei uma API para mandar para o Event Hubs. O Event Hubs, só tive que ir ao Azure criar um Event Hubs. Neste caso foi no portal. Dá para ver, isto está um bocado. A sessão já expirou, mas eu tive que ir ao portal antigo e criar realmente no meu namespace um Event Hubs. Depois eu tenho lá realmente a connection e o nome do meu Event Hubs e só foi mandar para lá. E depois foi ao Stream Analytics, que também criei, tive que criar o Stream Analytics, este serviço Stream Analytics no Azure. Defini o meu input como sendo o meu Event Hubs, o meu output como sendo o Power BI que ele permite-me, e criei aqui uma query que me vai buscar a mensagem JSON e vai-me colocar no Power BI. E o que eu vou-vos mostrar é a parte interessante, que é realmente... o Power BI. Neste caso, a hashtag estava Microsoft MSBTS, que é Microsoft BizTalk, e eu andei já a correr nestes últimos dias para ter mais informação, e sempre que eu envio, realmente aparece, vai atualizando quantos tweets é que vou tendo. Aqui tenho os processos que eu corri como manuais, e aqui tenho um outro processo que, na realidade, está a correr automaticamente, está a fazer mesmo trigger do Twitter, em vez de ser um processo manual. E aqui então começo a ter o meu dashboard e a minha métrica de quem é que enviou, quantos é que enviaram. Eu sei, por exemplo, que o BizTalk 360 foi o que mais fez tweets acerca do BizTalk, a seguir foi eu, e por aí adiante. Se eu provavelmente escalasse isto, como aparecia aqui, era mais pessoas, já aparecia sobre a hashtag, hashtag provavelmente de Microsoft Webcam, ok? Agora, como eu tenho mais O que é que podemos esperar a seguir? O e-books, eu não sei muito bem o que é essa coisa do e-books, mas é uma melhor ligação com endpoints e serviços. Scheme validation vai vir aí, mas isso ainda está muito em roadmap. Um suporte, o melhor suporte a tudo que é API que tenha Swagger. Tudo que tenha Swagger nós vamos conseguir comunicar com o web APIs. A autorização vai ser melhorada, vai ser algo de melhorias do tipo de Half. Melhor ligações ao web APIs e afins. Mas o que eu vos queria, o mais importante, é o novo Logic App Designer. Esta parte é realmente aquela que eu mais gosto. Se vocês viram na demo, o flow vai da esquerda para a direita. Okay. Isso tem várias restrições, a meu ver. Há uma que nós não sabemos que é bem Parallels, aquilo, nem a vara sequência não está muito bem definida. Aquilo há algumas que estão a seguir, mas na realidade estão a correr ao mesmo tempo que outras. O novo designer vai ser de cima para baixo e para o lado. Ou seja, para o lado é paralelo e de cima para baixo é sequencial. Há maneira de Workflow Foundation, há maneira de Orchestrations, ok? E basicamente vamos ter capacidade de search. Eu começo a inserir nova ação, eu posso procurar, aparece-me quais são as minhas opções. Vou clicar, ele vai automaticamente associar em baixo. Condições, ele vai fazer ifs, vai andar para o lado. Enfim, eu não vos posso mostrar este designer, porque ele não está disponível, nem para mim, por isso só vos posso mostrar alguns print screens. E podemos fazer o collapse e o expand. A nível de roadmap, nós temos a ter uma cadência de VStalk, on-premise, atualmente estamos no 2013 R2, 2016, 3 meses depois do SQL Server, vamos esperar uma nova versão on-premise de VStalk, com a major release. Nós ultimamente temos uma cadência de 2 anos por cada major release. VStalk Service foi introduzido em 2011 como EDI Labs, foi go live em 2013. Há de converger para Logic Apps, associar estes VStalk Services dentro da Logic Apps. Logic Apps Preview foi em março de 2015. Este novo designer vai aparecer no primeiro quadrante de 2016. E 30 de novembro foi anunciado. Ainda não está em preview, mas está anunciado, Power Apps. Power Apps vai nos permitir trazer as nossas datas para os nossos devices. Vocês podem pedir preview atualmente. Power Apps, Microsoft, ainda não está disponibilizado, mas podem fazer um request. Aconselho-vos a experimentar também. Se quiserem experimentar Logic Apps, é gratuito, só tem que ter uma subscrição da Azure. Existe Logic Apps, um vídeo mensal com a equipa de produto, a.k.a. Microsoft Logic Apps Live, documentação, tryappservice.azure.com, e podem, mais uma vez, fazer o request do Power Apps. Mais uma vez, meus contactos, algumas questões. Dúvidas?